dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 29 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar fazendo uma correção aqui de uma informação que eu dei ontem. Eu comentei que o Twitter estava desligando em alguns países a publicação de tweets via SMS, mas o que eles estão desligando agora é, na verdade, o recebimento de notificação via SMS e não a publicação ainda nesses países. A publicação de tweets por SMS foi uma coisa que eles começaram já em setembro do ano passado, né, a descontinuar e por conta de problemas de segurança, e no fim das contas a notificação também por SMS eles estão desligando como um segundo passo aí para deixar a plataforma mais segura. E já que eu comecei o episódio falando sobre aplicativos de comunicação, deixa eu comentar que o WhatsApp finalmente liberou, por enquanto só para o iOS, as chamadas lá com até 8 participantes. Isso vale para chamadas tanto de áudio quanto de vídeo, e aí comentando esse lançamento, o WhatsApp disse que a versão de Android está quase pronta e deve pintar aí nos próximos dias. Agora, ainda sobre as propriedades do Facebook, ele comentou que lá no Instagram vai começar a deixar os criadores colocarem um botão de doações nas lives lá que eles fizerem na plataforma. A ideia aqui é dar pro dono da live, né, a possibilidade de angariar fundos não só pro combate ao Covid, mas também para várias outras iniciativas, mas ainda não ficou muito claro se isso é uma coisa que vai pintar por enquanto só nos Estados Unidos ou se vai pintar aí para mais países também. Já uma outra plataforma, né, que anunciou uma coisa parecida, essa sim com foco na Covid, foi o TikTok. A ByteDance lançou na plataforma uns stickers de doações, né, que levantam grana, por exemplo, para James Beard Foundation, Meals on Wheels e No Hungry Kid. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso aqui no Brasil, a Anatel confirmou que até 30 de junho vai facilitar um pouquinho aí o processo de homologação por conta dos problemas, né, do coronavírus. Então o que ela está fazendo é reduzir a quantidade de análises, né, documentos também necessários para fazer homologação de um produto. E um exemplo disso, né, que ela parou de pedir foram testes de laboratório de coisas tipo a bateria, né, para garantir a segurança do pessoal. Ela disse que para aliviar a vida dos laboratórios, né, que estão bem ocupados aí com a epidemia, ela vai passar a pedir coisas só tipo garantia de assistência aqui no Brasil. Mas ela reforçou também, né, que teoricamente as coisas vão voltar ao normal em 30 de junho e vai voltar, né, a ser mais difícil homologar as coisas aqui no Brasil. E falando sobre os bastidores do mercado, deixa eu comentar que o Reino Unido confirmou que não vai usar aquela API de notificação de exposição da Apple e do Google, né, que pintou ontem para governos. Então, assim como no caso da Austrália, o Reino Unido fez um app sozinho, né, independente lá, para fazer esse tipo de rastreamento. E aí, comentando essa decisão, um conselheiro de saúde do país falou que eles fizeram isso para agilizar lá o procedimento para fazer adaptações. Bom, voltando a falar sobre iniciativas bacanas em reação à pandemia, ontem o YouTube confirmou que fez parcerias com mais de 20 festivais de cinema aí pelo mundo para colocar os filmes lá na plataforma. Então, dentre os parceiros confirmados, tem o Festival de Cannes, tem Sundance também, Tribeca, Festival também de Cinema de Veneza, e a exibição dos filmes, né, dos festivais vai ficar disponível no mundo inteiro por 10 dias, a partir de 29 de maio. O YouTube está promovendo essa ação como um grande festival global, né, de cinema aí que vai ser hospedado na plataforma, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E já que o assunto é streaming de vídeo, deixa eu comentar que o UOL confirmou ontem que está entrando também nesse mercado com o UOL Play. Essa é uma plataforma de streaming de vídeo que custa entre R$ 15,90 e R$ 65,00 por mês e dá acesso a até mais de 20 canais, né, de TV por assinatura, tipo Paramount Plus, Comedy Central e esportes ao vivo. Quando tiver esporte, né? Esporte ao vivo na Fox Sports e ESPN. O UOL Play está disponível em fase beta tanto em plataforma web, né, quanto também para aplicativos tanto do iOS quanto do Android. E eles comentaram também, né, que logo logo vão passar a disponibilizar os aplicativos lá para algumas TVs inteligentes. E por último, a respeito de streaming, o YouTube está começando a testar uma interface que divide em capítulos a barra de reprodução para facilitar, né, sobretudo ali o streaming de áudio. Então quem já recebeu esse teste, ao invés de ver aquela barrinha completa, né, aquela barra horizontal lá para você fazer o seeking pelo vídeo, a barra é dividida em capítulos, cada capítulo com uma música, e com isso a ideia aqui é facilitar a identificação individual de cada música, sem ter que ficar pesquisando, né, procurando também nos metadados, e já fica mais fácil aí de saber onde entra cada música. Esse teste de colocar capítulos em vídeo começou a aparecer tanto no YouTube Web, né, quanto também nos aplicativos de Android e de iOS, e caso você queira saber mais sobre o teste, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Google, ele tem mostrado uma propaganda do Google Duo quando o pessoal está usando o aplicativo de mensagens e só cita lá o concorrente, que é o Zoom. Alguns usuários de Android publicaram os screenshots que mostram que logo depois, né, de citar o Zoom numa conversa, aparece um botão lá para a pessoa já começar uma conversa direto pelo Google Duo, o que, por sinal, não vai ser surpresa nenhuma se colocar o Google em mais uma enrascada de competitividade, especialmente na Europa. Bom, continuando com as notícias sobre o mundo Android, a Xiaomi anunciou o Mi 10 Lite Zoom, que tem uma câmera principal traseira, né, que tem 48 megapixels, e uma outra lá com zoom óptico de 5 vezes. Essas são duas das quatro câmeras da parte de trás, e de resto ele tem uma tela de 6 polegadas e meia, tem até 8 GB de RAM com até 256 de espaço, câmera frontal de 16 megapixels e processador lá, Snapdragon 765G. O aparelho vai chegar ao mercado chinês amanhã, custando equivalente, né, o que seria uns R$300, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mundo Android, a LG voltou a dar mais detalhes, né, sobre o aparelho Velvet que eles vão anunciar oficialmente no mês que vem, mas que nem deve estar precisando de evento, né, porque eles estão anunciando tudo antes da hora. Dessa vez, o que a LG publicou foram imagens promocionais, né, que dão mais detalhes a respeito do LG Velvet, e nelas dá pra ver, por exemplo, né, as cores todas aí que vão ficar disponíveis e a tela, que abraça um pouquinho as laterais. Nas imagens dá pra ver também, né, que a câmera principal lá da parte de trás é um pouquinho saltada em relação às outras, e caso você queira ver essas fotos, tem link aqui na descrição. E falando em lançamento de produto, ontem a DJI anunciou o Mavic Air 2, né, que o drone tinha sido vazado aí dia desses pelo Felipe Espósito, e eu comentei aqui no episódio, acho que na semana passada, né, que eu falei sobre isso por aqui. Ele tem uma bateria que dura um pouquinho mais de meia hora, 34 minutos, e tem uma câmera de 48 megapixels, né, que filma em 4K até 60 frames por segundo, ou 30 HDR, e exporta também vídeos até 8K, dependendo da situação. E aí, segundo a empresa, o Mavic Air 2 vai custar $800, né, com a pré-venda que já começou lá fora e o lançamento marcado aí pro dia 11 de maio. E enquanto isso, na Amazon, ela está sendo processada nos Estados Unidos porque recomendou uma bateria, né, que uma cliente comprou, e a bateria pegou fogo lá, queimou a garagem dela. A cliente comenta que ela comprou essa bateria, né, porque ela apareceu nos recomendados lá da seção Amazon Choice, e a descrição do produto detalhava, né, que ele era compatível já com o carregador que ela tinha na garagem, e foi por isso que ela comprou. O problema aqui é que parece que essa informação estava errada, e isso resultou num incêndio, né, que estragou não só a bateria, mas pôs fogo lá na garagem da casa dela. Então, essa cliente está defendendo agora que não só ela comprou a bateria por recomendação da Amazon, mas seguiu também a instrução lá que pôs fogo na garagem dela, e por conta disso ela está pedindo lá uma indenização que vai começar em $75 mil, mas pode ser bem mais, né, se ela conseguir provar tudo nos tribunais. Bom, e agora eu vou falar sobre a plataforma Todoist de lista de tarefas, que foi atualizada ontem, né, com um jeito mais fácil da pessoa conseguir ver as coisas futuras que ela tem que resolver. É que pintou uma aba chamada Upcoming, que entrou lá no lugar de uma aba antiga que tinha, né, que mostrava a próxima semana de tarefas e pendências lá que a pessoa teria que resolver. E essa interface tem uma pegada de calendário, né, que facilita bastante aí uma visão geral de tudo que a pessoa tem que fazer aí nos próximos dias. Essa área nova ficou disponível em todas as versões, né, que eles têm lá em todas as plataformas que eles oferecem, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E falando em updates, ontem o aplicativo de texto Ulysses foi atualizado e trouxe recursos bacanas, especialmente para a galera que usa no iPad. Então a versão 19 para iPad trouxe suporte completo, né, tanto a mouses quanto a trackpads também. E enquanto isso, tanto a versão de Mac quanto de iOS a partir de agora tem suporte completo a pastas externas que não bagunçam mais lá as marcações em Markdown. Ele ganhou também, dentre outras coisas, né, suporte à palavra-chave em Markdown, um sync mais rápido, primeiro sync lá com Dropbox, e ganhou coisas tipo categoria nova para você conseguir organizar suas notas, e também, para saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mundo da Apple, e fechando o episódio de hoje, pintaram alguns vídeos que comparam a bateria e a câmera também do novo iPhone SE em relação aos telefones concorrentes. O comparativo de bateria mostrou que não só, né, o novo iPhone SE perde, claro, do iPhone 11 e 11 Pro, como também do OnePlus 8 e também do Galaxy S20, e enquanto isso, o vídeo comparativo de câmeras mostrou que ele se sai melhor do que o iPhone XR e fica mais próximo lá do iPhone 11. Esses dois vídeos foram publicados no canal Mr. Who's the Boss no YouTube, e caso você queira ver esses comparativos, tem links aqui na descrição. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal. Se você vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o Matinal no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!